Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Os Mitos Japoneses, um Guia Deuses, Heróis e Espíritos, Joshua Frydman apresenta uma visão introdutória e historicamente orientada das tradições míticas do Japão. Em vez de tratar a mitologia como um repertório fixo de narrativas antigas, o livro a examina como um conjunto de histórias, figuras e símbolos que foi reinterpretado em diferentes períodos. O percurso parte das primeiras fontes escritas, especialmente o Kojiki e o Nihon Shoki, associadas aos relatos de criação, às divindades e à formação da linhagem imperial, e avança para lendas medievais, crenças regionais e expressões contemporâneas. Frydman também situa os mitos nas relações entre shintoísmo, budismo, história política e cultura popular. Mas APAs apoiam essa proposta de orientação para leitores não especialistas. Assim, a obra pertence simultaneamente aos campos da mitologia comparada. Dos estudos culturais e da história religiosa, seu objetivo não é apenas recontar episódios célebres, mas esclarecer como eles ganharam sentidos novos e continuam presentes no imaginário japonês. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, das crônicas Kojiki e Nihon Shoki, a organização do universo mítico. O ponto de partida do livro são as narrativas mais antigas registradas sobre a origem do mundo e do arquipélago japonês, preservadas no Kojiki e no Nihon Shoki. Essas obras não funcionam simplesmente como coletâneas neutras de contos, foram textos fundamentais para organizar genealogias divinas, explicar a procedência de certos poderes e conectar a ordem humana a uma ordem sagrada. Ao começar por elas, Frydman oferece ao leitor uma base para compreender por que a criação, os deuses e os antepassados míticos ocupam posição central na tradição japonesa. A relevância desse enfoque está em evitar uma leitura isolada dos episódios. Um mito de origem não é apresentado apenas pelo seu enredo, mas por sua função de estabelecer relações entre território, autoridade e sacralidade. Essa perspectiva também mostra que as fontes antigas possuem diferenças e camadas históricas. Portanto, não devem ser lidas como uma versão única, imutável e transparente da religião japonesa. Para uma introdução, esse é um ganho importante. O leitor conhece as grandes narrativas cosmogônicas sem confundir mito, documento histórico e doutrina religiosa. O livro enfatiza que a transmissão escrita transformou tradições orais e locais em referências duradouras, que posteriormente puderam ser mobilizadas por instituições, artistas e intérpretes. Desse modo, a mitologia aparece como um sistema de memória cultural e não como uma curiosidade distante. Em segundo lugar, Kami. Espíritos e a convivência entre shintoísmo, budismo e folclore regional, Frydman apresenta a mitologia japonesa por meio de uma ampla variedade de seres e crenças, incluindo divindades, espíritos, fantasmas e figuras associadas ao folclore. Essa amplitude é decisiva porque impede reduzir a tradição japonesa a um panteão organizado nos moldes greco-romanos. A categoria de Kami, frequentemente traduzida de forma simplificada como Deus, abrange presenças vinculadas a fenômenos naturais, lugares, ancestrais e forças que podem inspirar reverência. O livro a situa no contexto do shintoísmo, mas sem ignorar que a história religiosa japonesa foi marcada por contatos, sobreposições e combinações com o budismo e com práticas locais. Em consequência, os mesmos personagens ou espaços sagrados podem receber interpretações distintas conforme a época e a comunidade. O tratamento dos espíritos e das histórias de assombração amplia ainda mais o quadro, pois evidencia preocupações sociais com morte, ressentimento, proteção e desequilíbrio. Em vez de enquadrar essas figuras como mera superstição, a obra permite entendê-las como formas narrativas de dar sentido a experiências coletivas. Para o leitor, a principal contribuição é aprender a reconhecer a diversidade interna das crenças japonesas. Não há uma fronteira simples entre religião institucional, costume regional e relato popular. Essa complexidade explica por que seres míticos continuam circulando em festivais, práticas devocionais, literatura e entretenimento. Em terceiro lugar, heroínas e heróis como elos entre genealogia, conflito e identidade cultural. Além dos relatos de criação e das divindades, o guia abrange histórias de heroínas e heróis japoneses. Essa escolha desloca a atenção do leitor de uma mitologia composta apenas por seres sobrenaturais para narrativas em que linhagem, coragem, deslocamento, conflito e reconhecimento social se tornam centrais. Heróis míticos e lendários ajudam a articular a passagem entre o mundo divino e o humano, podem descender de deuses, agir em territórios específicos ou encarnar valores atribuídos a determinadas épocas. O interesse analítico dessa parte não está em transformar tais personagens em modelos morais universais, mas em observar como suas histórias foram preservadas, adaptadas e usadas para pensar pertencimento e autoridade. Friedman enquadra essas narrativas em uma tradição que muda conforme os meios de transmissão e os contextos históricos. Assim, uma figura heróica não possui necessariamente um significado estável. Releituras podem enfatizar façanhas, origem familiar, dimensões trágicas ou vínculos com uma região. A presença de heroínas também amplia o panorama ao impedir que a história mítica seja lida exclusivamente por meio de protagonistas masculinos e da sucessão política. Para quem conhece o Japão, sobretudo por produtos contemporâneos, esse tópico fornece uma chave útil muitos arquétipos de jornada combate. Ancestralidade e encontro com o extraordinário não surgem do nada na cultura popular. Eles dialogam de modos variados com repertórios narrativos mais antigos, embora cada adaptação faça escolhas próprias. Em quarto lugar, transformações históricas do mito da tradição medieval ao shintoísmo de Estado. Um dos aspectos que distinguem o livro de um dicionário de personagens míticos é sua atenção às transformações históricas. Friedman acompanha a persistência e a remodelação das narrativas desde as fontes antigas, passando por tradições medievais de espíritos vingativos, até debates e usos mais recentes ligados ao shintoísmo de Estado no período moderno. Essa trajetória é importante porque demonstra que mito não equivale a resíduo de um passado pré-moderno. As histórias adquirem novas funções quando instituições religiosas, elites políticas, comunidades locais e produtores culturais as reinterpretam. O caso do shintoísmo de Estado é especialmente relevante como horizonte histórico. Ele recorda que elementos míticos podem ser selecionados e associados a projetos de identidade nacional e autoridade, em vez de existirem fora da política. Ao mesmo tempo, a abordagem histórica evita tratar a religião japonesa como uma continuidade homogênea de milênios. Entre as crônicas antigas e a modernidade ocorreram mudanças nas práticas, nas relações entre tradições religiosas e no próprio modo de entender o que conta como mitologia japonesa. O benefício intelectual para o leitor é desenvolver cautela diante de versões essencialistas do Japão. A obra sugere que continuidade cultural não significa repetição literal. Símbolos antigos sobrevivem porque podem ser ajustados a novas circunstâncias, mas esses ajustes também podem alterar profundamente seus sentidos. O mito, portanto, é simultaneamente herança, instrumento de interpretação e terreno de disputa cultural. Por último, anime, mangá. Cinema e horror como espaços de reinvenção dos antigos repertórios, o livro chega à cultura contemporânea para mostrar que a mitologia permanece ativa em meios como mangá, anime, cinema e narrativas de horror. A proposta não é afirmar que toda obra popular japonesa seja uma reprodução direta de um mito antigo. Pelo contrário, o valor do enfoque está em evidenciar processos de reinvenção de divindades, espíritos, monstros. Motivos de transformação e relações entre humanos e forças invisíveis podem ser retomados, modificados ou até contestados por criadores modernos. Friedman menciona o desenvolvimento do mangá no pós-guerra, as reconfigurações de deidades em narrativas de anime e o já-horror como parte desse panorama. Isso ajuda a explicar por que referências tradicionais podem parecer familiares mesmo em obras marcadas por tecnologia, urbanização ou gêneros globais. A continuidade se dá por imagens, conflitos e vocabulários culturais, não por fidelidade ritual ou narrativa absoluta. Para leitores interessados em mídia japonesa, a obra oferece um antídoto contra duas simplificações, a de que o entretenimento contemporâneo é completamente desligado de tradições anteriores e a de que ele apenas conserva o passado sem alterações. Em ambos os casos, perde-se a criatividade da adaptação, ao ligar fontes antigas a formas populares modernas. O guia torna perceptível como a mitologia fornece materiais para imaginar medos, pertencimentos e poderes em novas condições sociais. Essa ponte também torna o livro particularmente acessível a iniciantes que chegam ao tema pelo interesse em cultura visual. Em conclusão, Os Mitos Japoneses é indicado sobretudo para leitores que desejam uma primeira visão consistente da mitologia do Japão sem precisar começar por estudos acadêmicos especializados, ou por traduções integrais das fontes antigas. Também será útil a estudantes de história, religião, literatura e cultura japonesa, bem como a pessoas que conhecem anime, ou mangá ou cinema japonês e querem compreender melhor alguns dos repertórios culturais que esses meios reelaboram. Seu benefício prático é oferecer um vocabulário básico para distinguir divindades, espíritos, tradições religiosas e narrativas heróicas sem reduzi-los a equivalentes ocidentais. Intelectualmente, o livro favorece uma leitura histórica e ensina que os mitos não são fósseis culturais, mas materiais que se modificam conforme instituições, comunidades e artistas lhes atribuem novos usos. O diferencial da obra, dentro dos guias de mitologia, é combinar a apresentação de relatos fundamentais com a análise de seus contextos e de sua permanência contemporânea. Livros do gênero frequentemente privilegiam apenas resumos de aventuras divinas ou listas de figuras sobrenaturais. Friedman, ao contrário, conecta as crônicas do Kojiki e do Nihonshoki, as tradições de fantasmas, o shintoísmo, o budismo, o folclore regional e as mídias modernas. A presença de mapas e ilustrações reforça sua vocação introdutória, enquanto a formação do autor em estudos japoneses sustenta a contextualização. Não é uma enciclopédia exaustiva nem substitui o estudo direto das fontes. Sua força está em construir uma visão organizada, acessível e crítica das continuidades e rupturas da imaginação mítica japonesa. Se você quiser apoiar Joshua Friedman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!